This is the continuation of the GAC plenary, Sunday, November 7th. So, pardon me. Sunday, November 17th, ICANN 48, starting at 3:30.
If everyone could please take their seats, the GAC GNSO session will be starting.
Pedimos por favor que sentem em cada dos seus lugares. Daqui a pouco vai começar a reunião do GAC com a GNSO. Boa tarde para todos. Pedimos, por favor, que vão sentando. Fala Heather, por favor, vão sentando. Queremos começar a reunião.
Okay.
Fala Heather, estamos por começar a reunião. Eu vou começar a chamar os senhores pelo nome, hein? Muito obrigado a todos. Agora vamos ter uma troca de opiniões entre o GAC e a GNSO. Nesta sessão, vamos nos concentrar na questão da participação precoce do GAC no desenvolvimento de políticas dentro da ICANN. Há um pouco de história por trás desta questão. Já tivemos experiências a partir do programa dos novos GTLDs e de outro tipo de questões que ajudaram a ter informação para este esforço atual para encontrar maneiras de intervir, de participar com o GAC de forma precoce nesses processos de desenvolvimento de política e trabalhar de forma conjunta com a GNSO nas questões vinculadas aos nomes de domínio de alto nível genérico e outros temas correlatos. Então, hoje vamos ter uma sessão dirigida por Jonathan Robinson, que é presidente da GNSO, do Conselho da GNSO. Muito obrigado, Jonathan, e os colegas também da GNSO por estar aqui presentes. Pelo lado do GAC, Manaldi Ismael, do Egito, estará a cargo também da reunião, que está a cargo do Grupo de Implementação das Recomendações do Comitê e do GAC, que, como os senhores sabem, há recomendações que surgem da primeira equipe de revisão e transparência e responsabilidade, e agora há um rascunho de sugestões da RT2, e vemos que esta situação é ainda uma área de trabalho pendente. Então, o objetivo é continuar impulsionando todas essas atividades. De uma das formas em que podemos trabalhar é trabalhando dentro do GAC com a GNSO a respeito de todas estas questões. Há alguns materiais que deveriam estar disponibilizados em cópias impressas, caso precisem. E agora, com prazer, eu vou passar a palavra a Jonathan e a Manal para que assumam a reunião daqui até a próxima hora. Fala, Manal. Muito obrigado, Heather. Muito obrigado a todos. Agradeço porque já se apresentou o tema e temos apenas uma hora para falar esse ponto da ordem do dia. E já começamos 5 minutos tarde. Então vou passar a palavra a Jonathan para que comente os diferentes pontos da ordem do dia que temos preparado. Fala, Jonathan. E disse, obrigado, Manal. Boa tarde, Heather. Boa tarde, os colegas do GAC. Obrigado por ter esse tempo de reunião conosco. Sabemos que o tempo para vocês é muito valioso, mas temos que discutir algumas questões que são de interesse mútuo. Entendemos que podemos fazer avanços e não simplesmente informar de coisas que os senhores já sabem. A GNSO é o órgão dentro da estrutura da ICANN que está a cargo de desenvolver políticas para os nomes de domínio genérico e surge do ATRT original e da sua recomendação para uma participação precoce no processo de políticas. E isso é uma questão que nós adotamos com muito entusiasmo e estamos tentando levar adiante com os senhores. O que queremos fazer agora é, de forma breve, uma referência das atividades que estivemos cumprindo na GNSO e depois centrar o trabalho no estado de situação das interações entre a GNSO e o GAC, e em especial as possibilidades específicas nas quais poderíamos trabalhar de forma efetiva e em conjunto. Então, se pensamos em quais são os desafios e como podemos ver os próximos passos a seguir, queremos tratar todos esses temas. Passamos ao seguinte slide. Brevemente, a GNSO está participando de uma série de iniciativas, uma das quais inclui reconhecer de forma ativa que, se bem o processo de PDP, que é o processo de desenvolvimento de políticas através do qual a GNSO formula as políticas, em última instância pode ter um impacto vinculante para as partes contratantes dentro da ICANN. Reconhecemos, por sua vez, que tem que ser um processo muito detalhista e há muitas formas de simplificar, mas também de melhorá-lo. Então, temos algumas recomendações a respeito da qual a GNSO está trabalhando para fazer uma melhora na sua própria trabalho. Por sua vez, a ATRT2 preparou um rascunho com recomendações que nós sabemos de que se trata e sabemos também se afetam o processo de desenvolvimento de política da GNSO e do nosso trabalho. E tentaremos cumpri-las bem de perto. Também sabemos que o comitê está em condições de encarregar a sua própria revisão da GNSO daqui em breve. Estamos tentando trabalhar com essas melhoras. Então, há muitas atividades para tentar melhorar a forma de trabalho e a forma em que nos desenvolvemos, pensando na eficiência, na responsabilidade, na eficiência em diferentes parâmetros. Então, eu achei que seria muito útil para os senhores conhecer todas essas situações ou pontos, além de todo o trabalho que estamos fazendo com os senhores. Para aqueles que estão interessados, há uma cadeia ativa de trabalho de políticas atuais, que é uma nota informativa que está vinculada a esta apresentação. Os senhores podem ver aí o enlace e vão levar os senhores de forma direta as informações. Se tiverem tempo, eu poderia levar mais de 5, 10 ou 15 minutos dar uma lida a essa informação para se sentir adequadamente informado quanto aos trabalhos de política que estamos desenvolvendo dentro da GNSO. Isso que queria dizer a respeito da GNSO e das suas atividades que fazemos para e trabalhos para a formulação de políticas. No seguinte slide, apresentamos o que está acontecendo com respeito à participação e à interação entre o GAC e a GNSO. Um ou vários dos seus colegas prepararam, e este é um dos documentos mencionados por Heather, algumas sugestões com respeito a onde poderia existir uma melhora efetiva para a interação entre o GAC e o processo de desenvolvimento de políticas da GNSO. Essas sugestões foram recebidas com muito prazer e, certamente, parece que nos permitirá desenvolver algumas atividades. A resposta da GNSO foi a seguinte: há mais alguma coisa que devemos levar em conta, e que é que existem oportunidades para que outras oportunidades de apoio, outros comitês assessores dentro da ICAN, que já estão interagindo com o processo de desenvolvimento de políticas da GNSO, que também participem aqui. Então, tem que ficar bem claro onde podem existir essas oportunidades de intervenção. Esta informação compartilhamos com o GAC já. E também podemos ver como combinar esses dois documentos. Quando consideramos esta situação, reparamos que, como era lógico, há uma série de perguntas e questões que foram aparecendo, e há outro documento chamado A Participação do GAC no Processo de Desenvolvimento de Política da GNSO. Nesse documento se diz: aqui estão, apresentamos os métodos e as oportunidades sugeridas pelo GAC, e aqui aparecem algumas perguntas ou questões a respeito desta informação. Então, não sei se talvez Manau possa dar uma ênfase a respeito destes temas. Mas antes de entrar nos detalhes, outra área que eu gostaria de comentar e que recebeu uma atenção positiva nas outras vezes que falamos, tem a ver com a possibilidade de o que nós chamamos um enlace inverso, ou seja, alguém da GNSO que tem um bom conhecimento do processo de desenvolvimento de políticas da GNSO e a metodologia de formulação de políticas, para que se aproxime ao GAC, fica à disposição para responder perguntas específicas, oferecer contribuições específicas. E não pensamos ainda em quais deveriam ser as qualificações dessa pessoa ou as características. Claro que teria sentido que não faça parte do conselho da GNSO, mas, de forma recente, se sumou a este, que tenha se somado a este conselho, que possa desenvolver essas atividades e que conheça todos os métodos e questões referidas à política. Claro que o que vimos é que há também algumas perguntas que surgem a partir deste ponto. Alguns exemplos poderiam ser, por exemplo, este enlace deveria participar e estar incluído em todas as sessões do GAC, sejam fechadas ou abertas? Quais seriam as expectativas da GNSO de uma pessoa com essas características, expectativas também do GAC a respeito? Esta pessoa deveria estar financiada pela ICAM para que participe das reuniões presenciais? Então, aqui há duas áreas de atividade muito bem marcadas, o que tem a ver com os pontos de interação já existentes, as melhoras propostas, e também está a questão dos enlaces inversos. Ambos decorrem de uma série de perguntas muito específicas que devemos considerar para poder extrair o nível de expectativa real que deveria existir para esses dois pontos em especial. E aqui, nesse slide, também fazemos referência à possibilidade de tentar abordar algum desses pontos utilizando esses enlaces inversos, embora estamos referindo mais ao primeiro ponto, ou seja, as melhores propostas, onde podemos tentar implementar essas melhoras com um ou mais PDP. Então, esse é um pequeno relatório de como estamos agora. Gostaria de fazer uma pausa, um recesso, para ver se a semana gostaria de acrescentar algum elemento, alguma informação, ou se um membro da GNSO ou do GAC querem fazer alguma observação, se tem alguma pergunta com respeito a onde estamos agora, antes de passar aos outros passos de cara ao futuro. Fala, Manau. Obrigado, Jonathan. Se não há qualquer comentário, se o senhor não se incomoda, poderíamos continuar projetando na tela para ver com detalhe aquelas questões que deveríamos estar analisando. Tenho certeza de que nós temos o tempo necessário para entrar em todos os detalhes de cada um desses assuntos, mas poderíamos ter uma ideia um pouco mais clara do que deve ser concluído, concretizado para estas atividades. Então, talvez podemos conseguir que se apresente a tabela aqui na tela. Basicamente, neste quadro, se mencionam as etapas que normalmente se cumprem num PDP da GNSO, onde se introduzem as sugestões formuladas pelos Estados Unidos de forma muito positiva para entender onde é possível que seja necessário realizar alguma contribuição. Também há algumas questões interrogantes que surgem de integrar a sugestão do GAC ao PDP. Precisamos analisar essas questões. Este quadro foi disponibilizado antes, mas eu tenho certeza de que nem todos tiveram o tempo de ler o conteúdo. Por exemplo, qual seria o tempo requerido para que o GAC faça uma revisão e formule comentários? Se a GNSO solicita uma devolução ou opinião ao GAC, como isso seria incluído no cronograma de atividades? E como passaríamos de um assunto a outro? Normalmente, eu acho que a GNSO notifica o GAC através de um correio eletrônico enviado à secretaria. E, mais uma vez, este é um método já acordado de comportamento. Caso o GAC vê alguma coisa diferente, também como se incorporariam essas contribuições do GAC, como podem ser consideradas essas sugestões por parte da GNSO, se não estamos de acordo quanto ao processo, como deveria ser manejada essa situação. Há muitas questões que poderíamos revisar de forma rápida sem entrar em todos os detalhes. Mas seria importante, sim, determinar como procedermos de agora em diante. Por exemplo, se o GAC inicialmente diz que quer fazer comentário ou espera receber resposta, se necessário tempo para desenvolver essa resposta, está bem que o grupo do GAC continue as deliberações sabendo que deve ser esperada contribuição do GAC, embora seja mais à frente, se é necessário fazer consultas, de que forma e quando serão feitas. O grupo de trabalho também tem que avisar que receberam essas contribuições das outras organizações ou comitês assessores, mas também pode estar em desacordo. Então, aí vai ter que assinalar os fundamentos desse desacordo. Então, a pergunta aí seria: isto está alinhado com as contribuições do GAC? Por exemplo, se é desacordo e se oferece o argumento, a fundamentação, tudo continua de forma normal? O que é que acontece? Por exemplo, num fórum de comentários públicos, é necessário que tudo que surja aí seja enviado novamente ao GAC? E o GAC, ou o GAC deveria esperar alguma outra coisa? O que pretendemos, esperamos? Desse ponto. Aqui também vemos que as recomendações do comitê informadas ao Conselho levam em conta as consultas efetuadas. E aqui é a etapa onde o GAC não é consultado dentro do processo normal. E há sugestão de que o Conselho da Gênese consulte o GAC antes de tomar decisão final. Então, a pergunta seria: o que esperamos, o que se pretende ao respeito? Tem a ver com semelhante à notificação do GAC antes de adotar as recomendações de políticas? Então, quanto tempo deve ser estabelecido para as consultas? Geralmente, o Conselho da GNCO vota primeiro na segunda reunião depois da apresentação do relatório final do grupo de trabalho. Se outra forma de consulta é que a que está prevista, então como pode ser concretizado na prática? E, finalmente, o que acontece se o GAC recomenda que o Conselho da GNCO não deveria adotar as recomendações? Ou se sugerem algumas mudanças? Eu tenho certeza de que podem existir outras perguntas, mas estas são as que surgiram de forma imediata a partir da incorporação na GNSO das sugestões do GAC para sua participação de forma precoce. Então, se alguém que queira fazer algum comentário respeito a este ponto, eu vejo que a Noruega pede a palavra. Fala a Noruega e diz: obrigado, Manaus, e obrigado o Egito por trabalhar com a GNSO quanto a esses temas tão importantes. Entendo que o que acaba de fazer é identificar todas as diferentes questões que devem ser resolvidas, mas eu acho que também devemos identificar os procedimentos formais, diferenciando os dos informais para a participação. Claro que os procedimentos formais podem ser definidos, como mencionado no relatório rascunho do ATRT2, ou seja, se é necessária alguma mudança de estatuto ou não. Mas a participação precoce também pode ser definida no PDP da GNSO e também os princípios operacionais do GAC. Para dar resposta a todas essas perguntas apresentadas. Então, essa é uma questão que devemos acordar. Onde devemos definir os processos de participação precoce, tentando identificar também e especificar quais são as obrigações de ambas as partes Por quê? Porque a obrigação do GAC de dar uma resposta a uma solicitação da GNCO existe. Então, quais seriam as obrigações da GNCO a respeito de tratar essa contribuição dada pelo GAC? Eu acho que isso deve ficar definido de forma adequada. Podemos definir de uma forma muito extensa ou não, mas precisamos de algum tipo de definição nestes documentos onde especificamos os procedimentos. E se fazemos esta questão, muitas dessas perguntas vão encontrar uma resposta. E também podemos ter interação informais, como por exemplo uma reunião durante uma conferência como esta, uma reunião conjunta entre o GAC e a GNSO, que é uma troca de informações informal de diferentes pontos. Também é importante e útil essa troca de opiniões, mas aí não marca nenhuma obrigação formal para qualquer uma das partes. Eu acho que é uma combinação de ambas. As questões formais e informais devem ser consideradas úteis para chegar a essa definição.
Obrigada, diz Manau. Obrigada, Noruega. Isso é muito útil. Eu não tenho certeza se Jonathan também quer dar uma resposta, mas rapidamente eu vou comentar sobre uma coisa que você mencionou sobre os estatutos. E eu acho que devemos concordar primeiro sobre o ideal, a coisa ideal que nós queremos, e ver depois se isso estará refletido ou onde refletir isso, e se pode ser documentado e se deve haver uma mudança nos estatutos. Esse é um passo definitivo necessário, mas que vai ser posterior no processo. Obrigado, Manuel. Obrigado, Norway. E essa, Jonathan Robinson fala, esse é exatamente o tipo de coisa que surge dessas perguntas. Isso é um documento relativamente bem estruturado, que mostra as fases do PDP, as oportunidades atuais de contribuições. São novos métodos propostos para contribuições, mas para, se vamos ter todas essas contribuições, devemos entender também que pode haver desentendimentos a respeito do que você disse, você denominou de misconcepções, que podem cair em cascatas. Então, pode haver uma interação informal. Então, o que eu sempre sinto que eu devo informar você sobre todo o trabalho que estamos fazendo, uma subseção do trabalho que fazemos ou uma parte específica do trabalho que fazemos, e obter o seu input em qualquer momento da reunião, com essa interação informal que eu mencionei. Então, obrigado pela sugestão. Manal, Irã, por favor. Muito obrigado, senhora presidente. Eu vou tentar falar devagar, separando cada sílaba, uma da outra, para poder ser compreendido, entendido. Primeiro, quero agradecer a todos os que trabalham nessa questão. O assunto e o processo são úteis, são bons. A participação precoce no PDP e coloca tantas perguntas, mas surgem tantas perguntas e tantas perguntas importantes que também surgem nessa reunião. Para a maioria delas, ainda não há resposta. Então, até encontrarmos um mecanismo apropriado de como abordar essas perguntas e de como formular essas perguntas, acho que não deveríamos participar numa mudança nos estatutos. Não deveríamos apressar-nos em fazer isso, até não termos respostas para essas perguntas, para não comprometer a estabilidade dos estatutos. Os estatutos são como uma convenção para todos nós. Então, ainda não há uma resposta ainda apropriada, ou talvez possamos ter uma variedade de respostas que nos impeçam a continuar ou a finalizar isso. Mas e mudar, a alterar os estatutos, mas qual seria a mecânica para responder a todas essas perguntas? Você já mencionou que temos uma hora para tantas perguntas, para responder tantas perguntas. Então, eu acho que depende de nós encontrar um mecanismo para responder, ou sobre como responder a todas essas perguntas válidas, que, ou também que as perguntas que fez o distinto colega da Noruega. Então, senhora presidente, eu acho que a senhora muito gentilmente pode tomar qualquer ação apropriada para formular formas e meios para responder a essas perguntas. De fato, essas são algumas das perguntas. Talvez haja mais perguntas ainda. Eu me lembro de que na última reunião tivemos também uma hora para essa discussão. Surgiram muitas perguntas e não conseguimos responder essas perguntas, exceto algum comentário precoce que foi feito no começo. Então, acho que essa é uma questão muito difícil, essa questão de seguir as discussões. Muito obrigada. Muito obrigada, Irã Dismanau. Eu concordo inteiramente com o que você disse. O que nós estamos dizendo é que nós precisamos, como você disse, chegar a um acordo sobre o processo total que queremos implantar e depois ver o que mandatos, o que mudanças devem ser feitas nos estatutos. E acho que você introduziu aqui a próxima parte da agenda, e então Jonathan vai apresentar essa outra parte. É só um comentário. Obrigado, Irian. Esses são pontos muito bons e fica bem claro que nos parece que nós temos muitas perguntas e uma das coisas com as quais batalhamos é qual seria o método de trabalho. Então, como avançamos com esse método? Porque está muito bem ter uma boa tentativa, todas as perguntas que surgiram, inclusive ao enlace inverso e a possibilidade de várias interações, pontos de interação alternativos. Então, aqui o importante é como fazemos progressos tentando responder isso. E eu tenho uma sugestão para vocês, que está aqui no próximo slide, para observar quais são as respostas, porque claramente esse fórum não é o espaço prático para fazer esses progressos. Então, o que nós pensamos, e eu vou acrescentar mais uma coisa antes de continuar, só quero esclarecer, que fique claro, e isso é com respeito, muito respeito, para a posição dos membros do GAC, os representantes de países, que talvez não possam participar dos grupos de trabalho e de outras áreas. Mas eu quero esclarecer que sempre o GNCO sempre está aberto a receber os membros do GAC se eles decidirem observar ou participar de qualquer tipo de reunião da GNCO ou de grupos de trabalho de PDP nesta conferência e em outras. Todas as reuniões são gravadas, então se vocês não puderem participar, vocês também poderão obter a gravação se houver um PDP específico que é um motivo de preocupação ou pelo qual vocês sintam algum interesse. Então, eu sei que nem sempre é possível fazer isso, mas eu gostaria aqui deixar sentado que podem fazer isso. Não é uma provocação, não. Só quero esclarecer que a porta está aberta. E vamos passar agora para os passos seguintes e como continuar. E nós chegamos aqui ao ponto em que realmente precisamos de um grupo pequeno de representantes do GNSO e do GAC para trabalhar juntos e tentar avançar sobre essas questões, para que na próxima reunião possamos dizer, bom, aqui há algumas respostas propostas, algumas das perguntas, são algumas maneiras em que, não sei se vamos ter essas respostas, mas pelo menos poderíamos formar um grupo para começar a analisar e tentar fazer algum progresso tentando responder às perguntas. Essa é a proposta, realmente. e depois fazer algum trabalho entre as sessões, entre agora e a próxima reunião, para que termos uma reunião equivalente a essa na próxima conferência para poder reportar sobre progresso, sobre o enlace reverso ou sobre respostas a essas perguntas concretas. Então, essa é a minha proposta que eu tenho aqui para vocês. Manaus, agora. Obrigada. Eu vejo o Irã, que novamente pede falar. Desculpe, senhora presidente, disse o representante do Irã. Sim, e muito obrigada pela resposta que vocês deram e também pela sugestão feita por vocês de que nessa reunião, devido às condições diferentes, não poderemos tratar as perguntas, dar uma resposta apropriada, mas devemos trabalhar com um mecanismo apropriado. E a senhora mencionou alguns que são úteis, e de fato, pela experiência no GAC, ficou demonstrado que os grupos de trabalho que trabalham entre as sessões são muito eficientes. Então, o que eu sugiro, talvez, para a consideração dos colegas distintos e estabelecer um grupo conjunto de trabalho para designar alguém que lidere, talvez vocês, que possam continuar a fazer isso, ou outros, e trabalhar entre os dois, esses dois grupos, e tentar responder às perguntas sobre qual é ou tem mais prioridade para poder um tema para ser tratado primeiro. Não queremos excluir nenhuma outra pergunta, todas são importantes, mas, mesmo assim, devemos estabelecer prioridades para poder, entre as duas reuniões do GAC, podermos avançar. Isso, pelo menos, é o único mecanismo que eu poderia pensar até que tenhamos experiência e um mecanismo ou que tenhamos alguma melhora. Então, trabalhando entre os dois, alguém que lidere, como eu disse, ou você ou alguma outra pessoa, um vice-presidente, eu não sei, e essa seria a contribuição. Mas o estabelecimento de prioridades é muito importante e talvez nessa reunião do GAC, talvez possamos fazer algumas sugestões quanto à ordem de prioridades, ou, se não for possível fazer isso durante essa reunião, uma primeira ação feita pelo líder do grupo deveria ser perguntar àqueles que estão participando das atividades que surgiram uma prioridade, ordem de prioridade. Essa é a minha sugestão. Muito obrigado. Obrigada, Dismanau. Realmente estou muito satisfeita com essa proposta para avançar. Eu aceito e é uma boa maneira para avançarmos. E, como disse a Heather antes, essa parte particular da implementação foi demorada parcialmente devido à discussão dos novos GTLDs e, em parte, também porque nós, entre as sessões, estivemos trabalhando isoladamente. O GAC está trabalhando com certas propostas, a GNSO com outras propostas, então é muito difícil unir isso numa plenária. Então, um grupo de trabalho, eu acho que vai avançar muito, vamos avançar muito entre as sessões. Então, eu vejo que os Estados Unidos pedem o microfone e depois o Reino Unido. A representante dos Estados Unidos fala. Obrigada, presidente e outros conselheiros, Jonathan e membros, por ter aqui com esses raciocínios tão claros e bem pensados. Estou muito grata também, porque acho que é uma testemunha muito boa para podermos avançar, sair dos nossos silos. Então, só quero sugerir aqui, dizer que essa é uma quantidade enorme de trabalho. Há muitas perguntas, como disse o representante do Irã, e talvez surjam mais perguntas. Então, devemos começar a trabalhar em algum ponto e começar a lidar com isso. devemos começar em algum ponto. E também gostaria de sugerir, e talvez isso daqui surgem algumas dúvidas, e também pode ser que aconteça, devamos considerar emendas nos estatutos. Não acho que isso seja no curto prazo, mas que talvez seja possível que isso aconteça, e devemos avançar em algum ponto. Talvez seja um experimento e precisaremos de mais interação pessoal, mais comunicações regularmente. E o desafio para as duas comunidades é que a comunidade genesia é muito grande, muito diversa, e para nós parte do valor de aumentar a nossa interação e entender melhor o interesse, as preocupações e perspectivas e todos esses interesses diversos. Para nós, às vezes, é mais fácil, nos governos, entender como nós participamos e trabalhamos entre uns com os outros, mas depois existem anos no GAC, na ICANN. O GAC, às vezes, é misterioso, então nós podemos ajudar vocês a entender como nós trabalhamos e ver como nós consultamos, como coordenamos isso, se isso acontece, é parte do que acontece no capital nacional, também os indivíduos que vemos aqui, que não têm toda essa experiência, tipicamente, devem consultar, isso leva um certo tempo, e você tem um grupo de trabalho que tem telefonemas de 2 horas semanalmente. E nós temos esse desafio em casa, porque nem sempre é possível fazer isso. Então, devemos implantar um grupo de trabalho conjunto, uma ideia excelente. Eu estou muito feliz, eu vou trabalhar, posso me apresentar para isso. E é chave para uma forma realmente que eu quero, que eu gosto muito, para continuar avançando. Também gostaria de observar que isso está muito vinculado com outros grupos de trabalho do GAC ou de métodos de trabalho do GAC. E isso é porque temos agora essa iniciativa de vocês, que eu acho que devemos entender isso e utilizar, estando sob a rubrica do grupo de trabalho de implementação do GAC e também do comitê, que talvez tomemos esses pontos, o grupo de trabalho do GAC, e os assignemos como um subconjunto, que realmente estamos muito gratos com você, queremos descarregar a responsabilidade um pouco do assunto do GTLDs nessa reunião, para depois passar a atender outros há questões prementes que estão surgindo. Muito obrigada, Gishmanal, Reino Unido e depois a Suíça. Muito obrigada, fala Reino Unido, e também Jonathan, obrigado por ter vindo aqui para apresentar essas prioridades, essas tarefas que temos pela frente. Realmente foi uma preocupação muito grande para mim durante um tempo, como representante do GAC de um país, encontrar o tempo e os recursos para cumprir com essa responsabilidade que todos nós concordamos que realmente é uma prioridade e que devemos trabalhar nela o antes possível. Essa abordagem aqui, com contribuição dos Estados Unidos, muito apreciada por mim, é de muito útil. E eu vejo certamente a chave, o objetivo-chave aqui, identificar uma etapa em qualquer processo de desenvolvimento político em que nós, os representantes, os governos, devemos participar de qualquer aspecto de políticas públicas com identificação. Então, que foram identificadas. Então, devemos trabalhar num tipo de abordagem estruturada, gradual, que seria muito útil para esclarecer, clarificar a minha mente, e se isso tem alguma interseção entre o GAC e o GNCO. Então, eu acho que em muitos desenvolvimentos e políticas talvez não haja nenhum problema para nós. Não tenho nenhuma análise de dados aqui. Eu me pergunto se o relatório de questões preliminares seria já uma primeira etapa para participar dessa questão e depois e marcar assim um assunto pendente, nada para nós. E, bom, esse é o trem de processos e de prazos, mas esse enlace inverso é uma questão excelente que fornece um canal, um conduto para informações que devem ser remetidos a nós sobre o que está acontecendo em termos de propostas e políticas numa etapa precoce. E certamente vejo muito aqui, muito valor sobre para determinar sobre como podemos implementar um enlace que pode ser observado, que já foi observado. Então, realmente devemos avançar, continuar agora e, como disseram os oradores anteriores, formando um grupo de trabalho. E a ideia é que essa iniciativa é muito valiosa e, então, nos próximos meses podemos aprimorar algumas dessas opções para trabalharmos juntos. E eu acho que esse é o objetivo importante, então, para que no momento da próxima reunião tenhamos alguma especificidade sobre as perguntas que devem ser respondidas. Mas também eu acho que não deveríamos trabalhar excessivamente sobre isso nesta etapa. Isso quando eu estiver sendo operacional e prático e a participação do GAC no desenvolvimento de políticas. E vamos aprender a partir da experiência, é o que eu acho, e talvez algumas das perguntas as quais estamos trabalhando agora só possam ser resolvidas quando houver experiência prática. Então, eu basicamente apoio essa abordagem. Muitos colegas como eu que não tiveram a chance de focalizar-se em processos já existentes, considerem isso, e é muito útil para nós entender os processos existentes e como podemos melhorar eles em consistência com as recomendações dos ATRT. Realmente eu desejo muito ajudar e contribuir para o desenvolvimento disso, para a próxima reunião em São Paulo, onde possamos discutir alguns dos pontos específicos, talvez em mais detalhe. A Manau agradece, dá a palavra à Suíça. Suíça, disse, também gostaria de agradecer a Manau e aos outros por esse trabalho tão interessante e relevante. Como disse meu colega do Reino Unido, um dos problemas que nós sofremos é basicamente a falta de recursos para lidar com todas as questões que devemos confrontar aqui na ICANN. E se não há recursos necessários, esse é um problema para fazer com que isso avance. Então, realmente estamos observando um mecanismo simples para começar a trabalhar o antes possível nessas discussões, começar precocemente, que não seja muito tarde, para o final em que haverá mais trabalho para poder modificar coisas ou adaptar coisas que poderiam ter sido muito mais fácil de fazer no começo. Então, mecanismos para tentar chegar a uma decisão sobre essas propostas que estão aqui na mesa, para poder depois implementar isso e poder facilitar o trabalho. Como já foi dito antes, também podemos trabalhar num grupo interno de trabalho para tentar fazer o trabalho do GAC mais eficiente, alguma sobreposição, mas também algumas questões que são puramente do GAC. Então, devemos utilizar ambos os processos e que alguns que podem ser implementados agora e depois identificar outras coisas que precisem de mais pensamento e possam ser implementados mais adiante.
E também temos que considerar esses dois grupos de trabalho que têm que continuar seus próprios caminhos. E agora temos uma secretaria que duplicou o número de pessoas para colaborar. E também seria muito útil envolver a secretaria no trabalho desses mecanismos e também para que ajudem com resumos informativos ou facilitando a comunicação entre a GNSO e o GAC. E espero, ansiosa, o apoio que possam dar à secretaria, que pode ser muito útil nesse sentido. Muito obrigado. Fala, Manau. Sem dúvidas, obrigado, Suíça. Vamos depender muito da secretaria no período que segue. Noruega, assume a palavra Noruega, diz obrigado, Manau. Apenas uma observação rápida. O meu colega do Reino Unido identificou um tema crítico, que é tentar identificar onde as questões de política têm um efeito, ou têm efeito, porque também, como disse a Suíça, não temos tantos recursos para ter uma interação com a GNSO sobre todas as questões. Então, é importante estabelecer as prioridades para ver onde pode ser útil a nossa intervenção para que realmente possamos cumprir um papel e fazer uma contribuição específica, porque nós, no GAC, não queremos dedicar muito tempo àqueles assuntos que não têm impacto ou que não têm resultados específicos. Por isso, é muito importante identificá-los. Claro que não é uma tarefa simples, fácil, e considero que devemos fazer alguma coisa para identificar essas questões. Como já mencionamos, nesse processo a secretaria poderia ser de muita utilidade para tentar identificar algumas questões referidas à política dentro do plano de trabalho da GNSO e da PNP da GNSO. Fana Manau, obrigado Noruega. Claro que esta é uma observação muito importante que deve ser levada em conta. Se não temos mais pedidos para utilizar a palavra, talvez podemos dar por finalizada esta sessão. Eu acho que um ponto de ação específico que surge desta conversa do dia de hoje é que fazemos uma convocação para voluntários que queiram trabalhar nesse grupo de trabalho por parte do GAC e também da GNSO. Claro que isso podemos resolver fora desta reunião e podemos fazer uma troca de ideias online e começar a trabalhar. Fala Jonathan e diz obrigado Manau, obrigado a todos os colegas do GAC. Tudo isso é muito útil e de grande ajuda. Ter a sua ajuda também para conseguir um mecanismo que consiga ou permita continuar avançando. Eu anotei diferentes temas importantes em primeiro lugar. Temos que ver aquelas questões que não têm impacto quanto às políticas para tirar esses pontos da lista de prioridades para podermos trabalhar de forma mais eficaz. Em segundo lugar, também devemos reconhecer o ritmo no qual os dois grupos de trabalho se desempenham e como administrar esses tempos de forma eficaz. E certamente não fazer uma engenharia, um desenho excessivo ou uma superestrutura. Obrigado pelas contribuições. Eu sei que nem todos tiveram a oportunidade de falar, mas realmente tudo isso é muito útil para o nosso avanço. Fala Manau e diz, quero passar a palavra à nossa presidente. Fala Heather. Obrigado a ambos, os dois, por este trabalho tão bom e por liderar este esforço do grupo de trabalho e continuar nesta direção. Muito obrigado de novo à GNSO por se aproximar e ter esta reunião para tratar este tema tão importante. Também os membros do GAC, eu peço que, por favor, não vão embora. O NGPC vai se reunir agora para ter uma troca de ideias. Então, muito obrigado e até mais.
Right there. announce the recordings.